Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, começa agora o Assembleia Geral de número 10. No programa de hoje, entenda a discussão sobre a mudança na internet banda larga. Comissão de Direitos da Mulher pretende criar comitê para combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Concurso público para agentes penitenciários deve ficar mais rigoroso. E na entrevista da semana, o tema é liberdade de imprensa. Eu sou a Imone Neto, sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui.
Limite de dados na banda larga divide usuários e empresas de telecomunicações. Saiba mais na reportagem de Mauro Nascimento.
O anúncio da adoção do modelo de franquias, também para a internet banda larga fixa, feito pela Vivo, revoltou os consumidores. Mobilizados, eles iniciaram diversas campanhas pelas redes sociais contra a mudança. No Avaaz, site que faz o registro de abaixo-assinados virtuais na internet, quase 1 milhão e 700 mil internautas tinham se declarado contra a mudança até a última quarta. Um dos assinantes é Hugo Lacerda, que usa a rede mundial de computadores para estudar, navegar nas redes sociais e para jogar online, atividade que é responsável por grande tráfego de dados na rede do estudante. Hugo afirma que o sistema de franquia não atende aos interesses do consumidor e destaca a necessidade de investimentos na infraestrutura das operadoras.
Não tem investimento aqui no Brasil, tanto que nos Estados Unidos, outros países mais desenvolvidos, vai na contramão dessa atitude dessa empresa, ou seja, eles liberam o acesso à Netflix, não tem custo na franquia. Aqui é o contrário, aqui você quer cobrar mais para o consumidor ter esse consumo. Então, é investir. Tem um investimento maior para o cliente ter um serviço melhor que não tem.
Com a limitação do tráfego de dados, o cliente pode ter o serviço suspenso se consumir a cota estipulada pela empresa. Para voltar a navegar, só depois de adquirir um pacote de dados extra. A legislação inclui a banda larga fixa na mesma categoria da telefonia móvel, ou seja, são serviços explorados no regime privado. Por isso, a atuação da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, se limita à criação de mecanismos de proteção do consumidor, sem interferência em preços ou planos. Na audiência pública sobre o tema, realizada pelo Senado na última terça, o presidente substituto da Anatel, Rodrigo Zerboni, afirmou que a agência cumpriu o papel dela com a medida cautelar que proibiu a adoção do modelo de franquias por tempo indeterminado. Zerboni anunciou também a criação de um grupo de trabalho formado por representantes da sociedade civil, universidades e empresas que vai contribuir com a decisão do Conselho Diretor da Anatel sobre o caso.
Obviamente, esse grupo pode fazer consultas mais amplas à sociedade e, com isso, a gente espera que todas as questões relativas ao tema possam ser adequadamente mapeadas antes que qualquer ação efetiva de empresas de telecomunicações possa ser implementada, resguardando aqui totalmente o direito do consumidor e todas as formas de possíveis violações a esses direitos estão afastadas.
Relatório de um órgão ligado à ONU, publicado no ano passado, mostra que nos países que adotam o modelo de cota para a internet, os usuários têm planos de tráfego de dados até 16 vezes superior àqueles oferecidos no Brasil. Os chilenos, por exemplo, contam com 500 gigabytes mensais no plano mais barato, em uma empresa que é do mesmo grupo da Vivo, a Movistar. O advogado da ADECOM, Associação de Defesa da Cidadania e do Consumidor de Pernambuco, Diego Brás, garante que a alteração pode trazer dificuldades para o consumidor e também para o serviço público. Segundo ele, iniciativas como o processo eletrônico e outros serviços podem ter a eficiência reduzida a partir da limitação do tráfego. Para ele, o modelo de franquia fere o Código de Defesa do Consumidor e o Marco Civil da Internet.
Ela fere porque caracteriza uma vantagem manifestamente excessiva, gerando um ônus ao consumidor final. E fere o Marco Civil da Internet, que trata a internet como serviço essencial, que vai concretizar o direito à informação, que é um direito fundamental e que viabiliza a cidadania e a democracia.
Procurada pela reportagem do Assembleia Geral, a Telefônica, empresa controladora da Vivo no Brasil, informou, por meio de nota, que está avaliando a medida cautelar divulgada pela Anatel e que não vem aplicando a franquia de dados para nenhum cliente da banda larga fixa. A empresa ainda afirmou que o bloqueio de navegação após o término da franquia não fere o Marco Civil da Internet e que não há nenhum desrespeito à neutralidade da rede. Mauro Nascimento, para o Assembleia Geral.
Assembleia Geral. Política, cultura e informação.
Nas reuniões plenárias desta semana, os parlamentares repercutiram o afastamento do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. A editora da Rádio Alep, Júlia Guimarães, tem mais informações. Olá, Júlia. Qual foi o teor dos pronunciamentos dessa semana?
Olá, Imone. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela foi comemorada no plenário da Assembleia por alguns deputados. A deputada Tereza Leitão, do PT, por exemplo, condenou algumas ações já adotadas por Eduardo Cunha, entre elas a criação de uma CPI para investigar a União Nacional dos Estudantes. Tereza considera essa ação um absurdo pela importância histórica que a UNE tem na representação da juventude brasileira. Nessa mesma linha, o deputado Edilson Silva, do PSOL, alertou para uma tentativa de Eduardo Cunha de criminalizar os movimentos sociais no Brasil. Já Romário Dias, do PSD, afirmou que, inclusive, deveriam afastar também o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, para que o Brasil tenha um Congresso Nacional sério. Outro assunto, Aimone, que também repercutiu no plenário da Assembleia nesta semana, de cunho mais local, é a Casa do Estudante no Derby, na área central do Recife. A deputada Socorro Pimentel, do PSL, ela denunciou que as instalações da Casa do Estudante estão precárias e que, em relação ao ano passado, o orçamento dessa instituição teria diminuído em R$500 mil. A base aliada do governo reagiu a esse pronunciamento da deputada Socorro Pimentel e afirmou que, pelo contrário, o orçamento da Casa do Estudante teria sido incrementado em relação ao ano passado. Aloysio Lessa, do PSB, afirmou que um convênio de mais de R$2 milhões foi aprovado para custear a Casa do Estudante. E Romário Dias, do PSD, afirmou que está sendo elaborado um dossiê sobre a situação da Casa do Estudante.
Obrigado, Júlia.
Obrigada, Aimone.
No próximo bloco, a Assembleia faz parceria com entidades públicas para combater a exploração sexual de crianças e adolescentes em Pernambuco. O Assembleia Geral já volta.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos, exploração sexual ou abandono de crianças e adolescentes? Denuncie. Use o Disque 100. Um serviço da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Basta ligar de qualquer telefone para o número 100. A denúncia é registrada e vão ser tomadas as medidas para interromper a situação de violência. O sigilo é garantido. As ligações são de graça e podem ser feitas 24 horas por dia. Disque 100. Disque em defesa dos direitos humanos.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Em discussão.
Criar um comitê unificado para combater a exploração sexual de crianças e adolescentes. Essa é a proposta que a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Polícia e Poder Executivo apresentaram em uma audiência pública na Alep. Conheça o projeto na reportagem de Clarissa Falbo.
Elaborar ações e políticas públicas integradas e eficientes para combater abusos e exploração de crianças e adolescentes no Estado. É esse o objetivo do futuro Comitê Unificado, no qual representantes do Legislativo, Judiciário e Ministério Público, em conjunto com gestores de secretarias estaduais e das Polícias Militar e Federal, vão atuar. A ideia é envolver os municípios na execução de atividades preventivas e fiscalizatórias indicadas pelo Comitê. A criação desse grupo de trabalho já vem sendo discutida desde novembro do ano passado, em uma primeira audiência na Alep. Na ocasião, foi apresentado o mapeamento das rodovias elaborado pelo Batalhão de Polícia Rodoviária de Pernambuco. O levantamento mostra cerca de 1.400 pontos vulneráveis à exploração de crianças e adolescentes no estado. O tenente Cleiton Miguel explica quais são os locais de risco.
Nos postos de gasolinas e nas que a gente chama popularmente de inferninho. São aqueles bares que ficam próximos de residência e que há um risco maior de que aquela criança vá àquele bar e seja explorada sexualmente.
Esta semana, um novo encontro convocado pelo Colegiado de Defesa da Mulher, em parceria com a Frente Parlamentar de Trânsito e Transporte, reuniu gestores para troca de experiências e consolidação do projeto. O psicólogo Paulo Teixeira, gestor do programa Acolher do TJPE, compartilhou a experiência da ação, que envolve diversas entidades municipais e estaduais, na missão de acolher gestantes que desejam dar os filhos para a adoção. De acordo com Teixeira, mudar culturas é uma das contribuições mais importantes para o combate à exploração de crianças.
No caso do acolher, a gente tem uma cultura muito grande de demonização da mulher que quer entregar o filho à adoção. E no caso da exploração sexual, a naturalização, ou por parte dos profissionais ou por parte das famílias nesse contexto.
A gestora da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, Infância e Juventude, Leonisa Santos, explica que o trabalho infantil também pode ser porta de entrada para situações de abuso.
Se ela está na rua, se ela está no sinal de trânsito ou se ela está em situação de trabalho infantil doméstico, que é um dos mais graves, que é subnotificado, que está longe dos nossos olhos, ela pode ser explorada.
Para a presidente do Colegiado de Defesa da Mulher, deputada Simone Santana, do PSB, a expectativa é que o comitê elabore ações integradas.
Esse comitê pode nortear o fortalecimento dos CRAs, dos CREAs, fazer uma capacitação com os educadores para a identificação dos casos de crianças que são abusadas. Já existem protocolos, crianças que ficam mais arredias, que choram por tudo. Então, são normalmente crianças que estão sendo abusadas. Então, existe todo esse trabalho de proteção efetiva da criança na ponta.
Um próximo encontro deve ser agendado para decidir a composição efetiva do comitê. Clarissa Falbo para o Assembleia Geral.
Aprovado.
Um projeto de lei aprovado na Alep vai ampliar as exigências para quem quer ingressar na carreira de agente de segurança penitenciária. O objetivo é assegurar a integridade física de funcionários, reeducandos e visitantes. Confira os detalhes na reportagem de Elisa Kobayashi.
Os processos de seleção para agentes penitenciários de Pernambuco devem ficar mais rigorosos. De acordo com o modelo atual, os concursos públicos para o cargo incluem apenas duas fases, a primeira de provas e a segunda de curso de formação. Mas atendendo a uma demanda antiga da categoria, foi aprovada no plenário da Alep uma proposta do Poder Executivo que amplia as exigências para ingressar na carreira. O presidente do Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária de Pernambuco, João Batista de Carvalho Filho, considera que a especificidade do cargo torna o rigor necessário.
A gente sabe que hoje o sistema penitenciário trabalha com o serviço de inteligência contra as facções criminosas. Então, você não pode dar margem que pessoas ingressem no sistema que estejam em ligação com facções ou pessoas que tenham problema de distúrbio mental, porque nossa categoria ela trabalha com o serviço de custódia, que um dos requisitos é o porte da arma e aí é necessário ter uma saúde mental boa.
A nova lei prevê que os candidatos sejam submetidos à investigação social, exames médicos e avaliações física e psicológica. A medida também permite que sejam aplicadas provas orais e práticas para avaliar conhecimentos e habilidades dos concorrentes. O objetivo é proporcionar maior segurança aos funcionários, detentos e visitantes. Para a coordenadora de Direitos Humanos do Serviço Ecumênico de Militância nas Prisões, Vilma Melo, a regulamentação é um avanço, mas foca apenas na função punitiva do profissional.
No desenho do projeto, da justificativa, fica desenhado muito claramente um único caminho, que é a repressão. Quem está na prisão precisa ressocializar. Repressão é em última instância. São os dois pilares, o punitivo e o ressocializador. Se você investe só no punitivo, porque o projeto aparentemente propõe isso, né, apenas formar pessoas preparadas para condução da força, para mim ainda precisa melhorar.
O projeto ainda segue para a sanção do governador Paulo Câmara. Elisa Kobayashi para o Assembleia Geral.
Assembleia Geral.
No próximo bloco, o jornalista e cientista político Juliano Domingues fala sobre liberdade de imprensa. O Assembleia Geral volta já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
De 2 a 8 de maio, Recife e Olinda se encontram mais uma vez para a 20ª edição do CinePE, Festival do Audiovisual. A partir das 7 da noite, com preço único de R$ 5,00, o público vai ter a oportunidade de assistir a longas nacionais como Guerra do Paraguai e Danado de Bom, e a animação As Aventuras do Pequeno Colombo, entre outras produções. A mostra será realizada no Cinema São Luís, Rua da Aurora, 175, bairro da Boa Vista, no Recife. Debates e seminários vão ser promovidos no Hotel Sete Colinas, Ladeira de São Francisco, 307, no Carmo, em Olinda. Mais informações sobre o Festival de Cinema pelo fone 3461-2765, 3461-2765. Ou pelo e-mail festival@bpe.com.br. festival@bpe.com.br.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
O Brasil caiu 5 posições no ranking de liberdade de imprensa, divulgado anualmente pela ONG Repórteres Sem Fronteiras. Estamos na posição 104 na lista, que tem ao todo 180 países. A organização aponta problemas como a violência contra jornalistas e a concentração da mídia no país. Sobre o assunto, vamos conversar com o jornalista e cientista político Juliano Domingues. Olá, Juliano. Seja Olá. Bem-vindo à Assembleia Geral.
Olá, Imone.
Juliano, em relação a essa questão do assassinato de jornalistas no Brasil, na sua opinião, falta uma política destinada a combater esse tipo de crime, uma apuração mais rigorosa desse tipo de delito?
Eu diria que esse dado ele é bem sintomático do que a gente pode chamar de qualidade da nossa democracia, que é como está previsto na discussão sobre mídia e democracia. Normalmente, jornalistas são alvo de violência em países que indicam uma baixa qualidade da democracia, ou seja, que possuem uma democracia de baixa qualidade. Ou seja, países em que a democracia ainda não está consolidada tendem a ser países que desrespeitam com mais frequência o trabalho da imprensa. E aí, nesse caso específico, quando isso se concretiza numa violência física contra jornalistas, né, e em muitos casos até chega-se a matar jornalistas com alguma frequência, normalmente isso é um sintoma de países de baixa qualidade da democracia. Acho que do ponto de vista legal, é possível dizer que o país possui um arcabouço jurídico capaz de combater esse tipo de prática, do ponto de vista formal. Mas o que se percebe é que, de uma maneira geral, isso não só no campo da liberdade de imprensa, mas em outras áreas da sociedade, se percebe uma aplicação pouco efetiva do que está previsto na legislação. E aí, nesse sentido, os jornalistas acabam sendo alvo de violência, e essa violência ela não recai somente só sobre o jornalista, porque, no final das contas, um atentado contra a liberdade de imprensa, um atentado contra o jornalista, é um atentado contra a sociedade, de uma maneira geral.
A Repórteres Sem Fronteira aponta também o problema da concentração de mídia no Brasil. Ela fala que são poucas empresas, poucos grupos familiares que controlam a mídia e têm relações muito próximas do sistema político. De que forma isso dificulta, isso limita a liberdade de imprensa?
Isso está associado diretamente à discussão sobre concentração de mídia, à discussão sobre liberdade de imprensa, por um motivo lógico. O que é que acontece? No final das contas, a liberdade de imprensa está relacionada à possibilidade do cidadão ter uma oferta diversificada e plural de pontos de vista. Isso em tese, quer dizer, quanto mais pontos de vista o cidadão tem, em tese, mais livre ele estaria para tomar suas decisões e para construir a sua percepção sobre a realidade. Quanto menos diversidade de mídia, quanto menos pluralidade, menos livre esse cidadão estaria para criar a sua própria percepção da realidade. Então, nesse sentido, concentração de mídia, ou seja, mercados oligopolizados, tendem a estar associados a países, mais uma vez, ressaltando, a países de baixa qualidade democrática, porque isso acaba afetando a possibilidade de se ter diferentes pontos de vista. Então, normalmente, os dados apontam isso, países em que há uma pluralidade maior de mídia, são países em que a democracia é mais consolidada. Isso acontece, por exemplo, com países como Noruega, Dinamarca. São países em que a mídia ela não é concentrada. E são países também que possuem sistemas públicos de comunicação bastante fortes. Acho que basta lembrar o que acontece no Reino Unido, por exemplo, ou então na própria Noruega, em que há sistemas de mídia público que são bastante fortes nesse sentido. Então, quanto mais plural e mais diversificada uma mídia, maior a qualidade da democracia. Nesse sentido, maior a liberdade em termos formais, né? Ou seja, quanto mais diversidade de pontos de vista, mais livre o cidadão estaria para tomar suas decisões acerca do mundo.
Em outros relatórios, a Repórteres Sem Fronteiras citou o problema do judiciário. Decisões judiciais que censuravam jornalistas, até censuras prévias em alguns casos. Nesse sentido, você entende que a atuação do judiciário brasileiro tem ameaçado a liberdade de imprensa no Brasil? E, complementando a pergunta, falta uma legislação talvez mais detalhada, mais forte em relação a essa questão da imprensa?
A gente pode fazer referência à ideia de cultura política. É possível afirmar que, por sermos uma democracia ainda em processo de consolidação e bastante jovem, ainda não temos uma cultura política democrática consolidada, mas sim em processo de consolidação. Ou seja, as nossas práticas e as nossas instituições ainda são muito marcadas pelo autoritarismo. Isso é possível identificar em várias instituições e é possível identificar também nas instituições do judiciário. Então, diante do trabalho da imprensa, ou diante do trabalho de jornalistas, principalmente quando a gente fala sobre jornalismo investigativo independente, instituições com pouca cultura política democrática tendem a estranhar e a serem um tanto refratárias em relação a esse trabalho. Isso acontece também em alguns setores do judiciário. Embora o país esteja avançando nesse sentido, ou seja, embora cada vez mais as instituições tenham apresentado iniciativas no sentido de dar mais transparência aos seus procedimentos, às suas ações, ainda há uma resistência nesse sentido. E como o judiciário está inserido nesse contexto de uma cultura política ainda pouco democrática, isso acaba se refletindo também em algumas ações do judiciário, em alguma medida autoritárias em relação ao trabalho da imprensa e a utilização de determinados mecanismos que seriam desnecessários em democracias consolidadas. Agora é importante ressaltar que o judiciário também cumpre um papel importante e às vezes deixa de cumprir esse papel importante, que é o de frear, ou seja, estabelecer um processo de freios e contrapesos em relação aos excessos provocados e cometidos pela imprensa, quando, por exemplo, desrespeita a presunção de inocência de cidadãos. Isso nos casos mais simples, como a gente observa diariamente nos programas de TV, como também nesses processos que a gente vem acompanhando de escândalos político-midiáticos relacionados, por exemplo, ao Mensalão ou ao Petrolão. Então, nesse sentido, o judiciário cumpre um papel importante para resguardar a presunção de inocência de pessoas que eventualmente possam vir a ser previamente condenadas pela imprensa. E aí, nesse sentido, a imprensa ela precisa sim ser fiscalizada.
Juliana, uma última pergunta, então. Qual é a relação que há entre a liberdade de imprensa que existe no Brasil, é garantida pela Constituição, e esses discursos de ódio, esses discursos extremistas que a gente tem visto vir à tona, principalmente através das redes sociais? Uma coisa limita a outra? Até onde pode ir a liberdade de imprensa?
Sim, uma coisa limita a outra. É importante ressaltar que a liberdade de imprensa ela não é uma liberdade absoluta, quer dizer, em determinadas circunstâncias é preciso, acaba prevalecendo outros interesses e outros direitos previstos constitucionalmente também. Ou seja, a liberdade de imprensa é um valor fundamental numa democracia, sim, mas ela não deve ser entendida como um valor absoluto a partir do momento que a gente não tem direitos absolutos previstos no nosso arcabouço legal, e sim cada caso é um caso. Então, a partir do momento em que determinados grupos ou empresas utilizam a liberdade de imprensa como uma justificativa, como um argumento, né, como um pretexto para incitar o discurso de ódio, isso é bastante perigoso, porque o discurso de ódio, o combate, o impedimento do discurso de ódio também está previsto no na nossa Constituição e nas nossas leis. Então, nesse sentido, a partir do momento em que algum órgão de imprensa ou algum grupo que recorre à liberdade de imprensa, ou mais amplamente à liberdade de expressão, para incitar o ódio, e ele pode vir assim sofrer sanções nesse sentido, ou seja, que venham assim depois a ser acusado de censura, mas aí nesse caso não seria uma censura prévia, seria uma censura estabelecida no momento seguinte ao cometimento de um crime, como por exemplo um discurso de ódio.
Nós conversamos com o jornalista e cientista político Juliano Domingues. Muito obrigado, Juliano.
Eu que agradeço.
Até uma próxima oportunidade. O Assembleia Geral termina aqui. O programa teve produção de Thaisa Lima e Clarissa Falbo. Eu sou Aimone Neto. Tenham uma boa semana e até a próxima edição.
Esse foi o Assembleia Geral, uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Técnica de som, Alcidésio Ramos, Aristides Pandeles, Mauro Nascimento e Rairo Monteiro. Edição de Ana Lúcia Lins e Carolina Flores. Superintendente de Comunicação Social, Margot Dourado.